Literatura em Movimento.
10:34, momento de falar dos livros, do mundo dos livros. Ele é do mundo dos livros. Alô, Lívio Meirelles, boa noite, amigo.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Jornal.
Tudo bem com você?
Prazer estar falando com vocês novamente. Tudo bem, e você?
Prazer é nosso, tudo tranquilo, amigo, tudo em paz. Muitas novidades?
Muitas coisas aí acontecendo essa semana. E a gente abre a coluna, primeiro agradecendo, você falar que eu sou do mundo dos livros e sou com muito orgulho.
Mas
né?
Com certeza, e muito reconhecido, viu?
Mas também sou do mundo do rádio, né?
Ah, é verdade, é verdade.
Né? E estando aí na nossa querida Rádio Jornal, aí também me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse mundo também.
E aí há quem diga que você é mais antigo do que eu no mundo do rádio, viu? Há quem
Olha,
diga que você é mais
antigo. Olha, não vou entregar a idade, não?
Ah.
Ao vivo, assim?
É. Rapaz, é porque estamos falando com o Olívio pelo telefone, mas ele deixa no ar aquela voz daqueles locutores do rádio FM, aquelas vozes polidas. Né?
Polidas, né?
Polidas, é verdade. Você é desses caras aí, viu, Olívio?
Gostei, eu nunca tinha sido elogiado nem no meu tempo de rádio, nunca tinha ouvido, ninguém que eu me lembre, não.
A minha
memória é boa, assim, ter chamado, olha, você é um locutor de voz polida.
Polida,
eu nunca
pois
tinha
é.
Recebido esse elogio, fico grato por você.
Já fazia tempo que eu queria falar, a hora foi agora. Então, tá valendo.
Tá valendo, então eu vou tentar ser o mais polido possível, tá
Opa,
bom?
Opa, maravilha, maravilha.
Calma Olha, tempo. Ontem teve aqui em São Paulo, né, a festa da Câmara, produzida pela Câmara Brasileira do Livro, a cerimônia de entrega do 71º Prêmio Jabuti. O que a gente pode ter de resumo da história, e que foi bem legal, é que um livro de humanidades ganhou o principal prêmio da noite. Uma História da Desigualdade, do Pedro Ferreira de Souza, ele levou o prêmio principal da noite. Ele levou também o primeiro lugar na categoria Humanidades do Eixo Ensaios. Muito interessante esse trabalho, porque ele trata da concentração de renda entre os ricos no Brasil de 1926 a 2013. Foi uma grande pesquisa do Pedro Ferreira de Souza, e ele ganhou de uma maneira muito, muito forte, assim, foi muito bem repercutida essa vitória dele e do livro. Né? O Pedro ganhou, além das duas estatuetas do Jabuti, um prêmio de R$100 mil. Na categoria romance, o vencedor foi O Pai da Menina Morta, Todavia, do Tiago Ferro. Em crônica, levou Pós-F, da editora Leia, da Fernanda Young, né? Cronista que faleceu há poucos meses.
Uhum.
Em contos, Um Beijo por Mês, Luna Park, da Vilmarês. E uma biografia, Jorge Amado, da Todavia, José Aguiar, ganhou o troféu de biografia. Teve vários momentos bem emocionantes, mas o ponto alto da noite foi a homenagem concedida a Conceição Evaristo. Ela, no breve discurso que ela fez, ela disse uma frase que foi extremamente importante. O interessante não é eu ser a primeira mulher negra a ser homenageada pelo prêmio. Eu quero é abrir caminhos para que outras mulheres sejam homenageadas aqui no Prêmio Jabuti, e principalmente mulheres negras.
Muito bom.
É isso, né, Marcelo?
É isso. A nossa época pede isso, né? São várias as campanhas, os lembretes. Acho que estamos fomentando uma nova cultura de respeito ao ser humano, de respeito às diferenças. É o caminho, né, Lívia?
É o caminho, né? E esse aceno com essa premiação do livro do Pedro, né? O Pedro é super novo, né? Não tem mais do que 45 anos, demonstra um olhar realmente assim para a humanidade mesmo, né?
Sim.
Uma pesquisa, um livro que conta o porquê da gente ter tanta desigualdade nesse país e ganhar o maior prêmio literário do país é extremamente importante, né?
É,
é um posicionamento muito importante para quem trabalha com livro, para quem escreve livros, né? Para quem repercute sobre livros e sobre a cultura, né, em geral, porque aí a gente entende que hoje a cultura brasileira, por mais massacrada que esteja sendo e perseguida dentro até do nosso país, existe pessoas que estão colocando o livro, a cultura, num patamar que ela merece. Porque sem livro, sem cultura em geral, qual é a memória que fica de um povo, né, Marcelo?
É verdade. A importância do livro é muito grande nesse aspecto, né?
E como? Mas a gente sempre termina nesse percurso acontecendo polêmicas, né?
Uhum.
E foi o que aconteceu também essa semana. A Flip apresentou na segunda-feira a homenageada de 2020. É a escritora, a poetisa Elizabeth Bishop. A Elizabeth, ela é uma poeta norte-americana, mas ela morou mais de 20 anos aqui no Brasil. Houve uma certa estranheza por parte de todo mundo que atua no mercado, que os escritores, leitores, porque foi a primeira vez que a Flip homenageou um escritor, uma escritora, um escritor não brasileiro, certo? Até aí, tudo bem. O que acontece é que a Elizabeth, em algum momento da vida dela aqui no Brasil, ela morou no Rio de Janeiro, morou em vários lugares, ela foi uma grande escritora, ela foi uma grande poeta, mas ela viveu por quase 20 anos no Brasil, mas em algum momento ela colocou e deu a entender elogiando o golpe de 64. Isso causou uma grande polêmica, né? Porque a partir do momento que teve o nome dela divulgado, muita gente se levantou: poxa, como assim uma escritora que vai ser homenageada na principal festa literária do Brasil, é uma escritora que não é do Brasil, e é uma escritora que dizia que o golpe militar de 64 foi uma revolução rápida e bonita, debaixo de chuva, tudo foi terminado em menos de 48 horas, sem muita confusão, né, que a suspensão dos direitos, a cassação de boa parte do Congresso, isso tinha sido feito e era necessário, por mais sinistro que parecesse. Então, assim, trouxe uma certa estranheza do meio cultural, principalmente nos dias de hoje, né, que se fala muito, em qualquer esquina tem alguém falando: ah, volta o AI-5, né? Volta o AI-5 tem que voltar, e a gente sabe que isso não deve acontecer, né?
Uhum.
Então, isso gerou uma polêmica, uma repercussão muito negativa por parte das pessoas que estão lendo, que estão se interessando por ir à Flip, que se tornou nos últimos anos um grande evento, um evento inclusive também de resistência cultural. Então, assim, uma outra coisa que é importante colocar é que dois nomes brasileiros estão nesse ano completando 100 anos, ou seja, poderiam ser homenageados pelo seu centenário. Clarice Lispector.
Sim.
E o outro, o nosso excelente, famoso nordestino João Cabral de Melo Neto, que inclusive era um nome que muitos esperavam que fosse o homenageado de 2020. Bem,
sim,
isso não aconteceu. A gente está tá analisando ainda as coisas, né, o que vai acontecer. Enfim, muita gente deu a sua visão disso nas redes sociais. O próprio Ricardo Lícias, que é um grande escritor, comentou assim: eu lamento muito que nesse momento histórico isso tenha acontecido, é lamentável. Então, assim, realmente houve uma estranheza. Vamos ver o que vai acontecer. É fato que a Flip não vai voltar atrás, né? Não seria, seria de mau gosto até. Não, vamos voltar atrás e escolher outra pessoa agora. A carta está posta na mesa, vamos ver quais as repercussões que vão acontecer. Mas inclusive já existem hashtags na internet já colocando assim: boicote a Flip 2020, não a Flip 2020. Ou seja, a repercussão não foi positiva. E vamos aguardar o que vai acontecer, Marcelo.
Vamos aguardar, bem polêmico, né? Bem polêmico.
Bem polêmico. Você sabe que eu gosto de números, né? Sempre
sim,
trago números aí para os nossos ouvintes, para você também.
Uhum.
A Magazine Luiza, ela começou a vender livros a há uns 3 meses, né? Uhum. Começou com um processo grande de venda de livros. E o que, que aconteceu? Ontem à tarde, os advogados de credores da Livraria Cultura foram consultados sobre a viabilidade da venda da estante virtual para o Magazine Luiza. O varejista fez uma oferta vinculante. O que, que é isso? Declarou que tem intenções de comprar por meio de um documento preliminar, né, que ele já apresenta os principais termos e as condições que ele quer comprar. E a ideia é que a empresa, o estante virtual, que é da Livraria Cultura ainda, mas que vai a leilão por conta da recuperação judicial que a Livraria Cultura está passando, vai ser leiloada, porque precisa pagar, né, a quem deve. Então, a ideia é que a empresa vá ao leilão e, se houver um outro comprador, vamos supor, a livraria, você ou eu, vamos lá com dinheiro e vamos dizer o seguinte: a gente quer comprar a estante virtual. A Magazine Luiza poderá ou não cobrir a oferta. Ou seja, dá a entender que ela tem muito interesse em comprar a estante virtual. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu coloquei, inclusive, no meu LinkedIn, hoje, falando, tratando desse assunto, foi o seguinte: me parece que a Magazine Luiza está gostando dessa história de vender livro, né? Uhum. Para ela tomar uma atitude dessa, é porque realmente o vender livro da maneira como eles estão fazendo, que você pode comprar no site, receber e retirar em qualquer loja do Magazine Luiza. Eu não estou fazendo propaganda, não, isso daqui não é comercial, mas eu estou dizendo que realmente está acontecendo. Está demonstrando claramente que isso deu certo, é uma ação que deu certo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. O importante é que se tenha possibilidade de vender livro a um preço justo no Brasil, em todos os lugares possíveis. Se a gente tiver isso, já está de bom tamanho, né, Marcelo? Agora a gente vai falar um pouquinho da lista dos mais vendidos, tá?
Uhum.
A gente continua. Chico Buarque não teve mudança da semana passada para essa, tá? O Chico Buarque continua nadando de braçada, primeiro lugar no livro de ficção. Chico Buarque, Companhia das Letras, essa gente. Em segundo lugar, o Charlie Donlia com A Garota do Lago, da Faro Editorial. E em terceiro lugar, a editora Leia, Amanda Lovelace, A Princesa Salva a Si Mesmo. Nesse livro são os três mais vendidos em ficção essa semana.
Uhum.
Rapidamente, vamos falar dos eventos de lançamento?
Opa, por favor.
É importante, tem bastante coisa. Carreiro convida Raimundo Carreiro, José Almeidas e Lúcia Souza, esses três escritores, convido para a entrega do certificado a todos que participaram da antologia Carreiro com 70. Na terça-feira agora, 3 de dezembro, às 19 horas, na Academia Pernambucana de Letras, com atrações artísticas, a presença do Carreiro. Vai ser uma grande festa. Então, todos convidados, entrada gratuita. Carreiro convida para a entrega dos certificados da antologia Carreiro com 70. Vários eventos acontecendo também de lançamento. 5 de dezembro, quinta-feira, a gente tem sessão de autógrafos com a Magda Geyer para o lançamento do livro Ao Seu Tempo, editora Book, e também sessão de autógrafos de Léo Chaves para o lançamento do livro A Grande Arte de Reinventar, editora Planeta. Tudo isso acontecendo na livraria Saraiva, do Shopping Rio Mar. Marcela Franca, que esteve aí com você, a autora petrolinense, que está fazendo um sucesso absoluto com o livro dela, Escamones.
Ah, muito
vai
bom.
Lançar o livro em Juazeiro, na Bahia, Livraria Juá, no Juá Gardens Shopping, noite de autógrafos, 30, ou seja, deixa eu olhar aqui no calendário, sábado, amanhã, a partir das 18h30, Juá Garden Shopping, na Livraria Juá, em Juazeiro, com entrada gratuita.
E aí, Lívio, bom destacar, me permita, que nós temos uma penetração grande no Juazeiro da Bahia através da Rádio Jornal Petrolina. Então,
inclusive, Marcela esteve essa semana na própria Rádio Jornal fazendo entrevista lá com o pessoal, foi extremamente bem recebida.
Uhum.
E Juazeiro também ouve a Rádio Jornal e a gente manda um grande abraço a todos, né? Tem gente que fica na ponte, né, entre lá e Petrolina, então isso. A gente manda para Petrolina também para não ter briga, né, Marcelo?
Prestigia a Marcela amanhã, né?
Com certeza, extremamente importante. E quem vai estar em Recife também lançando o livro com um tema muito interessante é o professor Inaldo Feitosa, com o livro, Inácio Feitosa, desculpa, com o livro Demita Seu Chefe e Vá Empreender. Olha aí, é um lançamento bem interessante, ele trata de vários assuntos, né, autoconhecimento, transformação, prosperidade. 4 de dezembro, 19 horas, na Livraria Jaqueira Nova, lá do Passo Alfândega, no bairro do Recife, com palestra do autor. Com essas dicas e essa celebração aí das notícias do livro, a gente encerra a nossa coluna dessa semana, desejando para você, Marcelo, e para os nossos ouvintes da Rádio Jornal, em todo o Brasil, em todo o mundo, em todo o Nordeste, boas leituras.
Muito bom, meu querido Lívio Meirelles, um grande abraço, bom fim de semana, amigo.
Abraço para você também.
Valeu, Lívio Meirelles, trouxe Literatura em Movimento.